Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou o Iago Bernardes. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de entrevista. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Então, sem mais delongas, Dr. Pier Paolo Cruz Bottini, seja muito bem-vindo. Dr. Pier é sócio do Bottini Tamazauskas Advogados. Também é professor livre-docente do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. É mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Ele esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário e também do Departamento de Modernização Judiciária do Ministério da Justiça, enquanto chefiado pelo ministro Márcio Thomas Bastos. Ele foi membro efetivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Comissão de Juristas, instituída na Câmara dos Deputados para a revisão da Lei de Drogas em 2019. Também ele foi membro da banca examinadora do concurso para juiz federal substituto do TRF3. Ele é autor de diversos livros, como Lavagem de Dinheiro, com o professor Gustavo Badaró, e também Crimes de Perigo Abstrato e Princípio da Precaução na Sociedade de Risco. Além disso, coordenou diversas obras como Reforma do Judiciário, Nova Execução de Títulos Judiciais, Colaboração Premiada, Lavagem de Dinheiro, entre outras, e diversos artigos acadêmicos, em especial voltados ao direito penal econômico. Além disso, ele é coordenador do Observatório de Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB desde 2019. Doutor Pia, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, com certeza será um podcast muito enriquecedor.
Oi, Iago, prazer estar aqui com você, com todo mundo que está nos ouvindo aqui, uma satisfação bater esse papo aqui com você.
Bom, hoje nós vamos tratar sobre temas muito importantes para a justiça como um todo, sobre o sistema penal, o Ministério da Justiça, em que o Pia trabalhou durante um tempo, e o sistema de justiça como um todo, o cumprimento de pena, temas muito importantes. Para começar, isso, queria agradecer muito a sua presença, Pier. Para quem não sabe, eu estagiei um tempo no escritório dele, vejo muitas vezes na internet o pessoal falando que o Pier é uma pessoa brilhante e, de fato, é um advogado fora da curva. Pier, para começar, então, eu gostaria exatamente de lhe perguntar sobre o período em que você trabalhou no Ministério da Justiça com o ministro Márcio Thomas Bastos, porque durante esse período foi feita uma importante reestruturação da Polícia Federal. Você poderia nos contar um pouco sobre qual foi essa mudança feita e se você vê necessário fazer mais alguma?
Eu ia primeiro pelo convite. Eu acho muito, muito importante a gente estar conversando aqui, expondo algumas ideias, né? Conhecer como funciona o sistema de justiça e como qualquer instituição ou estrutura humana, ele tem uma série de vantagens e uma série de problemas, e eu acho que devem ser discutidos, devem passar por uma reflexão importante. Eu posso dizer que comecei a minha carreira trabalhando no Ministério da Justiça. Eu tinha 26 anos de idade e o Márcio Tomás Bastos me chamou para ser o secretário da reforma do judiciário. Eu fazia parte de um grupo de vamos dizer, quase crianças que foram para o Ministério da Justiça. A gente chamava da creche do Márcio Tomás Bastos. Era eu, era o Pedro Abramovay, era o Beto Vasconcelos, era o Sérgio Renault, então era o Luiz Armando Badin. Era um grupo de estudantes, né, recém-formados que acabaram em trabalhar no Ministério da Justiça, sem os vícios da profissão, sem aqueles vícios corporativos, com o ideal de fazer a diferença, com vontade de trabalhar. A gente trabalhava muito, a gente se envolvia muito, a gente se dedicava muito e, além de tudo, era muito divertido. Então, foi um período muito gostoso da minha vida, ainda mais ter a oportunidade de conviver com o Márcio Tomás Bastos, que, além de um brilhante advogado, era um gestor público, preocupado com a questão pública. Então, para mim, foi um privilégio poder conviver com a sabedoria, com a experiência do Márcio Tomás Bastos naquele período de primeiro mandato do governo Lula, que, além de tudo, era um mandato que era pautado pela intenção de mudar o Brasil, né, o Brasil grande. Você tinha Gilberto Gil no Ministério da Cultura, você tinha era uma coisa nova, era uma coisa muito gostosa de trabalhar. E a gente fez coisas importantes. Eu acho que na Secretaria de Reforma Judiciária, além do que você disse, a reestruturação da Polícia Federal, que foi feita pelo ministro, encabeçada pelo ministro, mas na Secretaria de Reforma Judiciária a gente apoiou e acompanhou uma grande reforma constitucional nesse setor, né, que foi a Emenda Constitucional 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça, que deu autonomia orçamentária para as defensorias públicas, fortaleceu as defensorias públicas, permitindo que elas fizessem esse importante trabalho que elas fazem hoje, criou o sistema de federalização dos crimes contra os direitos humanos, né, que permitiu que aqueles crimes como esse, que agora aconteceu, da morte do indigenista, né, ali na região norte do país, abre a possibilidade de você federalizar, ou seja, envolver a Polícia Federal e a Justiça Federal nessa situação. A gente fez uma reforma muito ampla do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, tornou o processo mais célere. É claro que isso não foi suficiente, mas a gente deu alguns passos importantes, né, e permitiu que essa discussão fosse pautada, né, que a ideia do Poder Judiciário, não só como um poder, mas também como uma política pública, né? Você vê o acesso à justiça, a prestação jurisdicional como uma política pública, da mesma forma que a saúde, da mesma forma que a educação, foram coisas muito importantes. Então, pode dizer que foi um período muito interessante da minha vida, muito feliz da minha vida, e que a gente acha que contribuiu, de alguma forma, com um poder judiciário um pouquinho melhor, um pouquinho mais efetivo e mais, um pouquinho mais transparente.
Não, perfeito. Ainda sobre esse período, você desempenhou um importante papel como membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? E uma questão que eu vejo muito hoje ainda é que os presídios estão em crise, estão superlotados e tem uma série de problemas neles ainda. Então, eu queria, te perguntar se você acha que isso seria fruto de um punitivismo em excesso ou seria de uma má gestão dos presídios e se, com relação a esse punitivismo, seria relacionado a um mau cumprimento de pena?
Eu vejo, Diego, acho que uma coisa que tem que ter na cabeça e é muito importante é que a prisão enquanto pena, ela não funciona para alcançar qualquer finalidade de ação. Tá? Então, a ideia de que a prisão vai corrigir as pessoas, vai emendar as pessoas, vai reinserir as pessoas na sociedade, e que o problema é que as nossas prisões funcionam mal e que, se funcionassem bem, isso seria possível, isso é um engodo. Se a gente lê autores como Foucault, como Goffman, a gente vai perceber que a prisão é uma instituição total. Ela tira a liberdade, ela insere a pessoa num outro sistema de valores. Né, ela retira essa pessoa da sociedade. E nenhuma instituição que retira uma pessoa da sociedade tem qualquer capacidade de promover a sua reinserção. É uma questão estrutural. Por melhor que seja a prisão, né, os índices de reincidência no mundo todo são muito altos. Por quê? Porque, no fundo, quando você tira a pessoa da sociedade, desindividualiza essa pessoa e insere as pessoas dentro dos valores da instituição total, você só dificulta a sua reinserção social. Veja, eu não estou dizendo com isso que a gente tem que abolir a prisão, mas eu acho que a lógica da punição estatal, ela não pode ser pautada num encarceramento em massa. Porque, veja, isso às vezes dá uma satisfação imediata e um alívio para as pessoas. Eu estou tirando os maus elementos de circulação. Mas se você for pensar bem, e veja, não estou pedindo não para que pense a longo prazo, né? Eu estou pedindo duas casas para frente. Essa pessoa, quando entra num sistema que tem hoje 900 mil pessoas, a gente só pede para os Estados Unidos e para a China, e veja, e é uma coisa interessante, que os Estados Unidos e da China têm um super encarceramento, mas o Estado lá tem condições de acompanhar a execução da pena, coisa que aqui não tem. Então, se você pegar, Iago, 900 mil pessoas e colocar dentro de um lugar trancado e não supervisionar essas pessoas, uma dessas duas coisas vão acontecer. Ou essas pessoas vão se matar, que é o que aconteceu por muito tempo, até os anos 90, ou elas vão se organizar. E o que aconteceu no Brasil é que, a partir dos anos 90, elas começaram a se organizar e criaram a maior organização criminosa do mundo em decorrência do superencarceramento. A nossa organização criminosa não é igual a da Colômbia, que está na selva. Ela não é igual a de outros países, que está na periferia das cidades. A nossa está dentro do presídio. Então, a gente tem que ter clareza que cada pessoa que a gente prende, ou ela é uma pessoa que vai ter que financiar o PCC, ou ela é uma pessoa que vai ter que prestar serviços para o PCC. Ou seja, ou ela é capital, ou ela é mão de obra para o crime organizado. Então, o PCC agradece o nosso sistema de superencarceramento. Ele agradece esse sistema de encarceramento em massa. Então, a gente precisa repensar isso de uma maneira responsável, evidente. Mas hoje a gente tem um sistema de monitoramento eletrônico. Hoje a gente tem a concepção que é possível fiscalizar o cumprimento de penas distintas da prisão. Então, o que a gente precisa é ter algum tipo de compromisso com essas penas alternativas, que não significam impunidade, mas efetivamente, se a gente quiser desbaratar, esvaziar o crime organizado, a gente precisa enfrentar essa questão da prisão. A prisão nunca vai melhorar, a prisão só melhora se ela diminuir o número dos seus clientes e dos seus usuários. Então, a gente precisa promover políticas de desencarcerização que não significam impunidade. Significa mudar a forma pela qual o Estado enfrenta essa situação.
E você acredita que a justiça negocial seria um desses mecanismos? Porque os Estados Unidos, por exemplo, que utiliza também, como você colocou, tem uma população carcerária muito grande, né?
Veja, eu acredito na justiça negocial se ela não envolver pena de prisão. E por quê? Porque hoje, e vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né, onde se negocia pena de prisão. Veja, você negociar restrição de liberdade, no fundo você está negociando um direito muito relevante para você. E para isso você precisaria ter uma assessoria brutal, e mais do que isso, você precisaria ter um sistema que permite que esse tipo de negociação seja fundamentado numa situação em que você tenha elementos para que a pessoa esteja naquele lugar, naquele banco de réu. Isso não necessariamente acontece. Eu tenho muito medo de você criar um sistema negocial no Brasil que envolva a negociação da privação de liberdade, quando você não tem as pessoas com uma assessoria jurídica plena. Veja, por mais que a defensoria pública, que é quem assiste essas pessoas, tenha uma capacidade estrutural, ela é limitada, ela não consegue atender a todo mundo. E eu tenho muito medo das pessoas começarem a transformar essas negociações em um processo impessoal, em um processo automático, e você acabar resultando com isso mais encarceramento do que menos. Então, eu acho que para aqueles crimes que não envolvem a pena de prisão, a gente já tem hoje instrumentos importantes, né, como a NPP, quanto à transação penal, e eles podem ser utilizados, e se forem bem utilizados, a gente vai ter já um efeito importante nesse setor. Mas eu acho que algo fundamental para que a gente possa enfrentar esse ponto é rever a nossa política de drogas. A maior parte dos presos são de pequenos traficantes de drogas. Veja, eu não estou dizendo que a questão de drogas não é importante e que os grandes traficantes não mereçam ser investigados e punidos. Mas enquanto toda a minha lógica for no encarceramento do pequeno traficante, que muitas vezes é um usuário, que só foi caracterizado como um pequeno traficante por um agente policial da ponta, a gente vai estar aqui enxugando gelo, né? A gente está pegando pessoas que às vezes nem se comportaram de maneira tão reprovável e está transformando essas pessoas em membros dos crimes organizados. Então, se a gente não rever a nossa lei de drogas, se a gente não estabelecer um critério objetivo entre o que é o tráfico e o que é o uso de drogas, se a gente não estabelecer penas distintas, que, por exemplo, o que é uma coisa é o grande tráfico de drogas internacional, outra coisa é o pequeno tráfico de drogas do mula, se a gente não tiver uma... E tem um projeto de lei interessante em trâmite no Congresso Nacional, eu fiz parte, inclusive, da comissão que elaborou esse projeto. Eu acho que se a gente não analisar essa situação e não tiver alternativas claras para isso, a gente não vai sair desse nosso sistema do grande encarceramento e do grande crime organizado.
Perfeito. Essa questão de drogas é muito preocupante, né? Inclusive, fazendo até propaganda de outro episódio que a gente tem aqui, a gente entrevistou o Augusto de Arruda Botelho, e aí ele falou exatamente que uma das preocupações dele, caso eleito deputado federal, é rever essa política de drogas, até porque, em regra, não tem um terceiro lesado, são o traficante e o usuário, que também estão fazendo aquele negócio, né? E não tem uma terceira pessoa sendo lesada.
Isso, e veja, independente de qualquer coisa, é uma política criminal burra, equivocada, porque a gente está levando pessoas, inúmeras pessoas, na prisão, e não tem a necessidade desse tipo de reprimenda. Então já existe um problema. Essa comissão foi composta por pelo Dantas, pelo ministro Schietti, eu fiz parte, o Cláudio Varela fez parte. Eu acho que esse é um dos melhores projetos relacionados à droga que já foi produzidos aqui, modéstia à parte. Ele é muito razoável, ele é muito factível. Então a gente não precisa de questões, ou seja, tendo aqui descriminalizar o tráfico de drogas. Dentro do nosso parâmetro, é possível a gente racionalizar o sistema. Né? Basta parar e olhar. Ou seja, a gente não está pedindo demais, não está pedindo uma revolução na mentalidade, na cultura brasileira, e que, de repente, a droga seja algo tratado como algo natural e permitido. Evidentemente, você tem que descriminalizar o consumo, porque o consumidor, na verdade, não faz recreativo. É absolutamente sem problema para a sociedade. Ou ele tem um uso doentio da droga, e ele precisa de tratamento e não de polícia, né? E aí você pode focar no tráfico, mas você tem que definir o que é tráfico, tem que ter um objetivo do que é uso, do que é tráfico, para que a polícia, para que não seja a polícia a responsável por classificar o que é uso e o que é tráfico de drogas, numa abordagem das pessoas que muitas vezes é preconceituosa, muitas vezes tem uma questão racial grande. Então a gente precisa racionalizar isso. E veja, mais uma vez, não estou falando de nada muito abstrato, tem um projeto de lei concreto em trâmite no Congresso Nacional que eu acho que resolveria bem essa situação.
Eu também acredito em uma sustentação sua oral no STF, não tem sobre esse tema, que
isso, é interessante. Uma certa idade, né, que justamente ataca a criminalização do uso, né, do porte de drogas próprio, porque, mais uma vez, isso ou é uma conduta irrelevante do ponto de vista penal, que é o uso recreativo, né, esse sujeito não é algum, ou uma conduta merece a atenção do Estado, né? Que algum sujeito faz uso problemático da droga, mas uma atenção do ponto de vista da saúde e não uma atenção do ponto de vista policial.
Sim, perfeito. Pierre, agora já a gente está tratando sobre esse assunto de pena, também cumprimento de pena. Uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar é como você enxerga a responsabilização penal de empresas.
Veja, ela já existe, na verdade, né? Ela não é chamada de penal, ela é chamada de administrativa, mas a gente já tem isso no nosso ordenamento, né? A nossa lei anticorrupção, ela prevê a responsabilidade objetiva de empresas quando elas são beneficiadas por atos de corrupção. Era penas, inclusive, pesadas, até a própria pena de morte, a punição da empresa. Então, a gente já tem isso no nosso ordenamento jurídico, não é propriamente algo penal, é algo administrativo, mas veja, na esfera da empresa, também que eu não posso prender a empresa, a fronteira entre o direito administrativo e o direito penal praticamente é a mesma coisa. Então, a gente tem essa responsabilidade das empresas, e eu acho que, no fundo, é claro que a lei precisa de ajustes, mas ela é um instrumento importante, inclusive para prevenir a criminalidade empresarial. Ela é um instrumento que permite a leniência, ela é um instrumento que permite a negociação. Eu acho que a gente tem uma legislação avançada nesse setor. A gente não precisa criar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque isso traz uma série de problemas dogmáticos e constitucionais. A gente pode usar o direito administrativo para isso, e veja, estamos usando, não é nenhuma novidade. Então, a mim não me parece que seja uma grande questão essa, porque a gente já tem isso no nosso ordenamento jurídico.
Não, legal. E agora, até voltando um pouco na questão do período que você trabalhou no Ministério da Justiça, nesse período, enquanto você fez parte
perdão, você foi secretário da reforma do judiciário que instituiu o CNJ, né, que rende excelentes frutos até hoje. Então, eu queria te perguntar se você vê o CNJ sendo usado ou podendo ser usado como um instrumento de lawfare.
Veja, é importante que as pessoas até saibam o que é o CNJ e para que ele serve, né? O Conselho Nacional de Justiça é um conselho que visa, na verdade, duas coisas: ajudar a planejar o poder judiciário como política, então pensar em implementar medidas unificadas no país de acesso à justiça, de boa gestão fiscal, e ao mesmo tempo é um instrumento de correção, seja para averiguar eventuais descumprimentos, eventuais infrações disciplinares dos magistrados. Ele tem essas duas funções. Quando nós pensamos e aprovamos o Conselho da Justiça, a ideia é que ele se voltasse muito mais para a gestão, para o aprimoramento do judiciário quanto política pública, do que para ser um órgão, né? O que a gente viu é que, com o passar do tempo, acabou as coisas perdendo. Ele hoje se ocupa mais de processos disciplinares de juízo do que de grandes questões administrativas. Eu acho que isso tinha que mudar. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, veja, embora ele seja disciplinar importante, mas ele tem uma função até maior, ou seja, formas de verificar a gestão, os tribunais de justiça, os TRFs, cada um usa um sistema distinto de informática, cada um usa um sistema distinto de remuneração dos seus membros, cada um tem um critério distinto para acesso à justiça. Se a gente conseguisse alguns padrões mínimos, a gente racionalizaria e daria eficiência à máquina judicial. E isso é muito importante, mas a punição do juiz, Iago, por lawfare, é muito importante que eu tenha um judiciário seguro, transparente, que trabalhe em cima de critérios objetivos. O CNJ, ele nunca vai poder interferir na atividade jurisdicional. Ele não é um órgão de recurso, ele não pode mudar o decidiu, mas ele pode estabelecer critérios administrativos para definir quem é que pode acessar a justiça, qual é o sistema, de que forma que o dinheiro é gasto dentro do Poder Judiciário. E eu acho isso fundamental. Se a gente faz isso no Ministério da Saúde, se a gente faz no Ministério da Educação, por que que o Judiciário, e veja, interferência entre poderes, mas por que que o Judiciário não pode fazer ele mesmo, né? Trabalhar com metas, trabalhar com índices, trabalhar com critérios de averiguação de gastos orçamentários. Então, eu acho que esse é o papel do Conselho Nacional de Justiça. Ele podia ser muito melhor utilizado do que ele é hoje em dia.
Não, perfeito. E ainda sobre o CNJ, grande parte dos membros que compõem ele são os próprios magistrados. Você acha que isso atrapalha num efetivo cumprimento do trabalho?
Veja, a questão da composição, ela foi muito discutida na época, né? Em 2003, em 2004. É claro que, como a própria instituição do Conselho Nacional de Justiça já era algo muito político, muito sensível, a forma de se fazer isso e de se aprovar esse conselho foi justamente estabelecendo que a maior parte dos membros seria do Poder Judiciário, né? Para que não fosse um controle totalmente externo. Isso, naquele momento, foi fundamental para que a ideia da instituição fosse aprovada no Congresso Nacional. Quando uma vez aprovada, sobre a mudança de composição, é evidente que tem setores da sociedade que, na medida em que o judiciário passou a ser um protagonista na formulação de políticas públicas, é natural que a sociedade queira ter maior participação dentro desse órgão, tá? Mas é importante, mas é legítimo, acho importante, mas mais uma vez, não com a intenção de punir juiz ou de controlar juiz. Eu acho mais importante do que isso. A sociedade tem a legitimidade porque ela quer discutir a forma de aprimorar o Poder Judiciário. Então, eu acho legítimo, mas eu acho mais do que legítimo que isso seja focado para desenvolver uma estrutura mais transparente do judiciário. Eu sempre acho que focar na punição e no punitivismo é claro que é importante, né? Os abusos que a gente tem visto muitos, eles vão ser coibidos, eles vão ser corrigidos. Mas mais do que isso, a gente precisa assegurar um judiciário republicano.
Com certeza, acho que nossa, foi uma ótima resposta. Outra questão que eu gostaria de lhe perguntar é que a gente vê que grandes operações criminais foram anuladas nos últimos anos, né? A Santa Agrarra, a Castelo de Areio, mais recentemente a Lava Jato, e isso em razões de erros processuais. Você acredita que deve ser mudado a forma como se investiga e como se processa essas investigações? Onde estariam os problemas que gerariam essas nulidades?
Eu acho que a questão aqui é bastante simples. É basta que a lei seja cumprida, né? Todos esses casos que você cita, eles foram anulados porque, na verdade, uma disposição legal expressa foi desrespeitada, não foi observada, né? Então, você teve casos em que a Polícia Federal abusou das suas prerrogativas e acabou praticando atos ilegais. Você tem casos em que regras sobre a produção de prova não foram respeitadas. Então, eu acho que se as regras legais sobre produção de provas forem respeitadas, essas nulidades dificilmente vão acontecer, dificilmente vão ser suscitadas. A gente conversa muito com juízes, né? Juízes isentos, evidentemente. Eles dizem que é tudo que um juiz quer é ser convencido pela parte, é que conhecer o argumento. Então, se você tem um processo sem nulidades, um processo que está limpo, um processo que se discuta o mérito, você tem, claro, que se tiverem indícios e provas da prática ilícita, você vai ter uma condenação. Agora, quando chega para o juiz um processo em que você tem uma interceptação telefônica irregular, que você percebe que foi feita de maneira ilegal, o juiz não tem outra alternativa, se ele for um juiz sério, do que anular, até com uma finalidade pedagógica. Veja, quando ele anula isso, é para que aquele juiz da ponta, aquela autoridade que praticou ilegalidade, ela perceba que aquilo não vai dar frutos e que ela não faça mais. Então, o problema é que quando a ação não é o advogado que é chicaneiro, não é o juiz que foi indulgente. Na verdade, é um erro de alguém do outro lado. Há um equívoco daquele que investigou. E esse equívoco, ele não pode ser simplesmente ignorado pelo juiz ou pelo ministro, ou seja lá quem for que está julgando aquilo. Porque se ele ignorar, ele está dando um poder para o Estado brutal. Ele está dando para o Estado um poder de praticar ilegalidades. E uma vez conferido esse poder, essa ilegalidade, ela pode se voltar contra mim, contra você, contra qualquer pessoa. Então, um juiz consciente sabe disso. E ele sabe que se houver uma nulidade, a única resposta ali é a anulação daquele processo. Então, as pessoas, quando se deparam com uma nulidade, antes de reclamar, elas têm que entender por que que aquilo foi anulado. Quem é que produziu aquela prova ilegal? E cobrar dessa pessoa a responsabilidade por jogar fora anos e anos de trabalho e de investigação.
Perfeito. E é até, como você colocou, né, a função do processo penal é exatamente limitar o poder punitivo estatal para que ele não seja em excesso, né?
Uhum, exato. Thiago, só me permitindo aqui, mas quando a gente fala em processo penal, em direito penal, a gente está falando necessariamente de uma relação desequilibrada. A gente está falando do Estado contra uma pessoa física. Por mais que essa pessoa física seja rica, tenha dinheiro, tenha estrutura, ainda assim ela está disputando com o Estado. Um Estado que tem o poder de quebra de sigilo, que tem o poder de investigação policial, que tem o poder de prisão. Então, veja, é uma relação desigual. Daí por que eu tenho uma prisão de sentença? Daí por que o ônus de provar é do Estado e não do réu? Enfim, tudo isso não é benefício ao réu. É porque você está diante de uma relação desigual. Sempre que eu tenho uma relação desigual, por exemplo, na seara trabalhista, na seara do consumidor, sempre que eu tenho partes desiguais, a lei beneficia aquele que naturalmente é mais fraco. Então, na justiça do trabalho, eu beneficio o trabalhador. Na justiça do consumo, eu beneficio o consumidor. E na justiça penal, eu tenho que beneficiar o réu, porque ele não tem nenhum dos poderes que o Estado tem nesse processo. O Estado tem a polícia, o Estado tem o Ministério Público e o Estado tem o juiz, inclusive, que tem que ser imparcial, evidentemente, mas ele é um representante do Estado. Então, por mais que eu separe as funções, o Estado tem um poder aqui imensurável. Se, além disso, eu der ele o poder de promover ilegalidades, eu corro em direção ao autoritarismo. Eu acho que esse não é o desejo de ninguém.
Com certeza. E você vê que isso é tão bem delimitado que até no primeiro artigo, né, do Código de Processo Penal é colocado que não se pode ter interpretação extensiva das normas, porque senão os processos vão começar a ser autoritários, vão começar a serem modificados para terem recebimento de denúncia e até pior, condenações. Tem até uma frase do ministro Lewandowski que, salvo engano, ele falou durante o julgamento da prisão em segunda instância. Não vou lembrar as exatas palavras que ele colocou, mas era que o judiciário não tem a função de combater a corrupção, né? Não tem a função de punir. Esse papel é da polícia, é do Ministério Público. O judiciário tem que garantir a lei, tem que garantir os direitos para os réus, né? Pierre, mas é que até agora, já encaminhando para o fim, eu queria te perguntar, pensando positivamente, o que você gostaria de ver no direito penal brasileiro para o futuro?
Veja, não me lembro quem falou essa frase, mas ela sempre me impactou. O que eu desejo mesmo não é um direito penal melhor, né? É algo melhor que o direito penal. O direito penal em si, ele é um instrumento agressivo, é um instrumento violento, é um instrumento que só existe porque a gente tem disfuncionalidades sociais brutais, né? É evidente que eu desejaria mesmo seria um país sem direito penal, né? Sem penas, sem processos penais, que a gente pudesse resolver as coisas de uma forma menos bárbara do que através da prisão. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente convive com esse instrumento e não há uma proposta viável de primeiro completamente. Então, o que a gente espera para o direito penal? Em primeiro lugar, o direito penal é com menos cárcere. A gente precisa promover políticas de desencarcerização, que não significa, mais uma vez, uma política de impunidade, uma política de permissividade, mas é uma política de racionalização. A gente substitui o cárcere por outras penas, na medida do possível. Sempre vão existir aqueles crimes graves, violentos, em que a prisão será necessária. Mas com menos gente na prisão, eu posso dar mais atenção a essas pessoas, né? Eu posso despender recursos com essas pessoas. Então, eu acho que este é um momento, sabe, se eu vou gastar prendendo, eu tenho que prender o homicida, quem praticou um crime hediondo, e não um pequeno traficante. Esse sujeito, veja, ele pode até dar penal, mas de uma outra espécie, é mais efetivo. É a forma da gente ver o crime organizado, é a forma da a gente diminuir a interferência, a influência do crime organizado. E, por outro lado, espero é que os agentes estatais que atuam no processo, que atuam na investigação criminal, eles cuidem para que a lei seja observada. Eles sejam menos heróis, agentes de Estado. Eles sejam menos heróis e mais agentes da lei. Eles se preocupem menos com a opinião pública e mais com preservar as instituições. Porque eles justamente não passam pelo crivo eleitoral para que eles sejam contramajoritários, para que eles efetivamente impeçam o excesso do poder, o arbítrio, a tolerância. Então, o que eu espero do direito penal é um direito penal com menos cárcere, é um direito penal com mais responsabilidade daqueles que atuam nos processos, nas investigações e no processo de acusação.
Perfeito. Até analisando a principal clientela do direito penal, né, que são, acaba sendo as pessoas mais humildes, a gente vê que é tudo muito interligado, né? De fato, elas, alguns, né, não todos, cometem algum ilícito e muitas vezes são pelas condições financeiras ou a realidade em que vivem, o tráfico principalmente, né, como você colocou, que é o principal motivo de prisões. E aí agora, para finalizar mesmo, você é um brilhante advogado, como eu já coloquei, trabalhou no Ministério da Justiça, tem muita experiência, é professor, gostaria de te pedir recomendações para estudantes. O que você acha que um estudante que está se interessando agora pelo direito penal, ele deve fazer, como que ele deve começar a trilhar a carreira dele?
A primeira coisa, Iago, é ler e estudar muito, tá? Eu acho que quem não gosta de ler livro não tem que seguir a carreira jurídica, tá? Pessoa que gosta só de ver vídeo, que só gosta de Twitter, pode fazer qualquer outra coisa. Veja, aqui não vai nenhuma... Tem a questão, mas a carreira jurídica exige muita leitura diária. Eu acho que um estudante tem que aproveitar o tempo livre que ele tem para ler tudo o que aparecer pela frente. Não só livro jurídico, é fundamental, né? Mas você tem que ler romance, ler crônica, você tem que ler poesia, você tem que ler bula de remédio, o que aparecer pela frente, você lê. não dá para ser um advogado criminalista ou um juiz ou um membro do Ministério Público sem ter lido crime e castigo. Não dá para ser um criminalista sem ter lido Angústia do Graciliano Ramos. Ou seja, você precisa ler livros que tratem da alma humana, porque no fundo você vai estar lidando com ações difíceis, sensíveis. Então a leitura ajuda muito você a conhecer aquilo, né? Mais do que isso, conhecer o Brasil. A gente também não consegue tratar com as instituições, em especial o judiciário, se a gente não conhecer como elas foram formadas, historicamente formadas. Então você lê aqueles livros que contam como o Brasil foi formado, então Os Donos do Poder, do Raimundo Fal, O Coronelismo em Chada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Você lê A Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Então são livros que não podem faltar na estante de ninguém. Então eu acho que a leitura... e a leitura de livros brasileiros, né? A gente às vezes se encanta com a doutrina internacional, com a dogmática internacional, e é claro, a gente não pode deixar de conhecê-la também, né? Já dizia o Tobias Barreto que eu não vou deixar de comer uma laranja só porque ela nasceu no quintal do meu vizinho. Mas eu preciso olhar para essa laranja, né? Entender que ela nasceu no quintal do vizinho, né? Que ela tem um gosto diferente e que eu vou incorporá-la, mas eu preciso olhar todas as minhas tradições jurídicas, né? Então eu tenho que tomar alguns cuidados. A gente vê muitas vezes no campo penal, em trabalhos em que as pessoas tratam do direito penal alemão, do direito penal espanhol, falam da cegueira deliberada, falam da teoria do domínio do fato, mas elas esquecem que o código de lei é diferente do nosso, né? Em questões básicas e fundamentais, né? Então, por exemplo, o direito penal alemão admite o crime impossível, né? A gente não admite. O direito penal alemão fala expressamente em autoria e participação, o nosso não fala, né? Então, a gente tem diferenças legislativas importantes que precisam ser levadas em consideração. Então, eu acho que a pessoa que vai estudar o direito penal, veja, ela precisa, é fundamental que ela leia os autores estrangeiros, né? Mas é fundamental que ela conheça a nossa legislação, a nossa formação política, social, para que ela simplesmente não acredite que simplesmente porque algo é estrangeiro é melhor, é mais bem feito, e sirva de lição. Então eu acho que um profissional completo, ele precisa ler, ele precisa conhecer o Brasil, como se formaram as nossas instituições, senão ele não vai conseguir nem advogar, nem acusar e muito menos julgar.
Perfeito. Tem inclusive um artigo seu que eu li já faz um tempo, mas que eu acho que se chama Os Livros da Vida de um Criminalista, uma coisa assim, que lá exatamente você indica uma série de livros e a maior parte não são livros jurídicos, né?
É isso, exatamente.
Então procurem esse artigo também. Pierre, muito obrigado pela sua participação, foi ótima, sempre contribuindo muito para os debates e com colocações precisas.
Parabéns pela tua iniciativa, tá? E conta comigo sempre.
Abraço, tchau, tchau.
Outro tchau.